levanta a onda que carrega o barco que ondula o mar. É o mesmo que vai dar na praia que levanta a saia rodada de olhar. Há tempos de andar contra o viento quando o contratiempo começa a soplar. Quisiera nombrar. Às vezes o vento muda, sai batendo a porta, faz tudo voar. O vento é o temperamento do ar. Sopro, sopra, sopra.
FM.
Pode falar que eu não ligo agora, amigo. Eu tô em outra. Eu tô ficando velha. Eu tô ficando louca. Pode avisar que eu não vou. Vejo o lado bom. respiro fundo e canto, mesmo que um tanto rouca. Pode falar, não me importa, que tenho de torta, eu tenho de feliz. Eu vou cambaleando de perna bamba e solta. Nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho que hoje eu passei batom vermelho. Eu tenho tido canto, vejo o lado bom. Nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho que hoje eu passei batom vermelho. Eu tenho tido alegria como dom. Em cada canto vejo o lado
CYD522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
Meio-dia, um minuto.
Na cidade, na praia ou no campo.
Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. Força Integrada de Combate ao Crime Organizado deflagra operação contra facções criminosas em Natal e no oeste do estado. Calendário das eleições de 2026 entra em nova fase e Tribunal Regional Eleitoral divulga regras que impactam partidos, agentes públicos, emissoras de rádio e TV e propaganda eleitoral. Sobre o assunto, a gente conversa com o secretário judiciário do TRE, João Paulo de Araújo. Governo do estado sanciona a lei que protege cães e gatos sem tutor exclusivo, mas que vivem e recebem cuidados em bairros, praças e condomínios. E ainda, artista visual Daniel Torres dá vida ao palhaço Castanho no espetáculo Riscado, em cartaz neste fim de semana, na capital potiguar. Eu sou Ana Jazielo Dantas, hoje é quarta-feira, 8 de julho, e o Jornal do Meio-Dia está no ar.
Jornal do Meio-Dia.
A FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, realizou uma operação contra facções criminosas em Natal e no oeste do estado, na manhã desta quarta-feira. A ação terminou com a prisão de 7 pessoas e a apreensão de entorpecentes, dinheiro e armas. Ao todo, cerca de 100 policiais participaram do cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão e 4 ordens de prisão preventiva, além de 3 prisões feitas em flagrante. Os agentes apreenderam mais de R$11 mil em dinheiro, veículos celulares, uma arma de fogo e munição. No oeste potiguar, os trabalhos foram coordenados pela equipe de Mossoró para desarticular o tráfico de drogas na região. A mobilização no Rio Grande do Norte faz parte de uma ação nacional que acontece em 16 estados ao mesmo tempo. A Força de Segurança reúne servidores das polícias federal, civil, militar e penal. O calendário das eleições de 2026 entrou em uma nova fase. Desde o último sábado, começaram a valer regras que impactam partidos, agentes públicos, emissoras de rádio e TV e também a propaganda eleitoral. Embora a campanha só comece em agosto, a legislação já estabelece uma série de limites para garantir o equilíbrio da disputa desde já. Outras informações com o repórter Ubiratã Pedro.
O calendário eleitoral é um dos pontos que mais gera dúvidas a cada eleição. Em um período em que pré-candidatos intensificam a presença nas ruas, nas redes sociais e nos veículos de comunicação, a legislação busca definir com clareza o que pode e o que não pode ser feito antes do início oficial da campanha. Para explicar o que muda com a entrada em vigor dessa nova fase do calendário eleitoral e esclarecer as principais dúvidas sobre a propaganda política neste período, eu converso agora com o secretário judiciário do TRRN, João Paulo de Araújo. João, desde já agradeço por você nos receber.
Eu que agradeço de estar aqui contribuindo e apresentando as novidades da legislação eleitoral para as eleições de 2026.
João, para a gente começar, explica para os nossos ouvintes na prática o que é o defesa eleitoral e qual a sua importância.
Esse período de defesa eleitoral, ele inicia 3 meses antes da eleição. Então, iniciando a partir do dia 4 de julho. O defesa eleitoral, ele na verdade é um momento em que a legislação eleitoral faz com que os candidatos eles tenham uma igualdade de condições, uma igualdade de oportunidades, para que aqueles candidatos que têm algum tipo de vínculo com governos, eles não possam se beneficiar dessa situação na eleição. Então a ideia é o quê? É a isonomia, para que os candidatos eles tenham igualdade de condições nesse período. Então algumas questões elas são proibidas pela legislação eleitoral. Por exemplo, o candidato, por exemplo, ele não pode participar de inaugurações públicas, de obras públicas. Os governos também eles não podem, por exemplo, contratar shows para inaugurações públicas também. Nesse período também é proibido transferir, nomear, contratar servidores públicos, com exceção, por exemplo, dos concursos já homologados. Também nós não podemos ter publicidade institucional, utilizando, por exemplo, slogans de governos que participam das eleições. Neste ano, por exemplo, o governo estadual e o governo federal. Então, todas essas situações elas foram incluídas na legislação eleitoral para fins de termos uma igualdade e isonomia de condições dos candidatos, para que eles possam participar das eleições de forma igualitária.
O defesa eleitoral entrou em vigor no último sábado. Por que essas regras passam a valer com tanta antecedência em relação ao dia da votação?
Em razão da igualdade de oportunidade dos candidatos. Então, um período bem anterior, esse período já vem desde a Lei 9.504, que é de 97, então já faz quase 30 anos que nós temos essa determinação na legislação eleitoral. Então, esse defeso, ele constitui, por exemplo, como uma conduta vedada. Então, se os partidos ou os candidatos eles descumprirem essas normas, eles estão fazendo uma conduta que é vedada pela legislação eleitoral, ou seja, descumprindo a legislação eleitoral para fins de igualdade de condições entre os candidatos. No caso da pré-campanha eleitoral, nós chamamos de propaganda eleitoral antecipada. Então, o que ocorre? Os candidatos ou pré-candidatos, eles só podem, por exemplo, exaltar as condições pessoais deles, participar de seminários e congressos, participar de eventos ou debates, por exemplo, mas eles não podem efetivamente pedir votos, nem mesmo de forma implícita. Isso tanto no físico como também no virtual. Se houver algo nesse sentido, ou seja, um pedido de voto explícito ou implícito, isso é proibido pela legislação eleitoral e aí esse candidato ou pré-candidato ele pode ser condenado a uma multa, que aí varia de 5 a até 20 mil reais. Mas, no caso da propaganda em si, ela inicia a partir do dia 16 de agosto. Então, nesse momento, os candidatos, que aí já são candidatos efetivamente, porque eles apresentaram o pedido de registro de candidatura na Justiça Eleitoral, eles poderão fazer a sua campanha, tanto com carreatas, caminhadas, passeatas, como comícios também, por exemplo. E também nas redes sociais. E nesse momento, a partir daí, eles podem pedir explicitamente voto aos seus eleitores. Nesse momento, eles já podem fazer a sua campanha efetiva.
Quais os principais prazos que partidos, candidatos e eleitores devem acompanhar a partir de agora?
Nós temos vários prazos da legislação eleitoral. Um deles, que é o início agora, é a campanha intrapartidária para as convenções. Começou no dia 5 de julho. Então, nós temos as convenções partidárias no dia 20 de julho, que é uma segunda-feira, em que todos os partidos eles vão escolher, partidos e federações de partidos, eles vão escolher seus candidatos, candidatos a presidente, governador, senador, deputados federais e deputados estaduais. Essas convenções elas vão até o dia 5 de agosto. Então, efetivamente os partidos eles escolhem seus candidatos nesse período. E aí, esses partidos e federações eles têm que apresentar seus candidatos à justiça eleitoral até o dia 15 de agosto, que a gente chama de registro de candidatura. Então, até o dia 15 de agosto, os partidos e federações devem apresentar os seus candidatos. A partir disso, ou seja, a partir do dia 16 de agosto, começa efetivamente a campanha eleitoral em si. E no caso do horário eleitoral gratuito, por exemplo, este ano, nós vamos começar no dia 28 de agosto, até próximo da eleição. No caso, o horário eleitoral gratuito vai até o dia 1º de outubro. E aí nós teremos, então, o primeiro turno das eleições. Eventualmente, se houver necessidade, teremos também um segundo turno. No caso, o primeiro turno será no primeiro domingo de outubro e o segundo turno no último domingo de outubro.
Quais são os sinais que diferenciam uma manifestação política legítima de uma propaganda irregular?
Aí nós temos que definir tanto a pré-campanha como a campanha eleitoral em si. No caso, a propaganda eleitoral antecipada, ou seja, a pré-campanha, há essa possibilidade dos candidatos fazerem a exaltação das qualidades pessoais deles, participando de eventos, utilizando suas redes sociais também. Mas eles não podem, por exemplo, pedir votos, como eu falei já anteriormente. No caso, a partir do dia 16 de agosto, sim, há a possibilidade de ter esse pedido de voto para que os eleitores possam participar das eleições de outubro, escolhendo os seus candidatos. Efetivamente, a legislação eleitoral ela traz várias possibilidades para que o candidato ele possa utilizar durante as eleições. Então, por exemplo, ele pode participar de caminhadas, carreatas, passeatas, comícios, pode fazer também campanha nas ruas, pode fazer campanha nas suas redes sociais, ele pode utilizar até mesmo inteligência artificial na sua campanha, se por acaso essa inteligência artificial ela estiver destacada e acessível para os eleitores. Isso é permitido com algumas proibições, como, por exemplo, a impossibilidade de utilização do deepfake. Então, a justiça eleitoral atua tanto preventivamente, ou seja, esclarecendo os eleitores, os candidatos, os partidos, como também repressivamente, se houver, por exemplo, descumprimento da legislação eleitoral. E aí, se houver esse descumprimento, o candidato ou partido, eles podem sofrer uma multa, por exemplo, ou até mesmo, no máximo, ter aí uma cassação de um registro ou de um diploma e aí perder o seu mandato.
Eu estou conversando sobre as regras do calendário eleitoral com o secretário judiciário do TRE, João Paulo de Araújo. A partir do dia 4 de agosto, veículos de comunicação como rádio e TV devem seguir uma série de regras específicas. Que regras são essas e o que muda na prática para essas emissoras?
No caso, as emissoras de rádio e TV elas têm que tratar de forma isonômica os candidatos e não pode haver nenhum tipo de benefício para nenhum deles, porque aí nós já teremos efetivamente os candidatos escolhidos nas convenções partidárias. Eles poderão, as rádios e TVs poderão fazer também debates entre esses candidatos, de acordo com a legislação eleitoral, desde que esse candidato tenha representação no Congresso Nacional. E, efetivamente, no caso, seria nesse sentido, de que as rádios e TVs elas têm que tratar todos os candidatos de forma isonômica, de forma igualitária, não podendo beneficiar nem A ou nem B, para que nós possamos ter umas eleições efetivamente democráticas.
E no caso de órgãos públicos e das assessorias de comunicação, o que muda com o início das condutas vedadas?
Como falamos no início, a partir do dia 4 de julho, há a proibição da propaganda institucional, ou seja, os governos que participam das eleições, como é o governo estadual e o federal, eles são proibidos de ter a publicidade institucional, tanto, por exemplo, em outdoors, como também nas redes sociais ou nos sites específicos desses governos. Não pode utilizar slogan, por exemplo, não pode utilizar nenhum tipo de logomarca. E aí tem que se retirar todas essas menções nos sites, uma limpeza digital que a gente chama, para que exatamente nós tenhamos a igualdade de oportunidades entre os candidatos. Então, se houver, por exemplo, o descumprimento dessa legislação, ou seja, continuar tendo essa publicidade institucional, é uma conduta vedada e aí pode haver tanto uma multa para quem descumpriu, como também pode haver a cassação do registro ou do diploma daquele candidato que foi beneficiado. Então, realmente, tanto os governos como os partidos e pré-candidatos, eles têm que ter um olhar sobre essa parte da legislação eleitoral, porque ela é muito importante nesse momento. No caso, os governos eles podem continuar utilizando os portais de transparência, porque a transparência ela é importante para a democracia, isso não é proibido. E também há exceções a essa regra, por exemplo, em casos de calamidade ou de urgência ou uma necessidade pública. Então, nesse caso, a justiça eleitoral pode permitir a publicidade institucional naquele momento. Vou dar um exemplo de vacinação de crianças e adolescentes. Esse seria um caso de uma utilização da publicidade institucional durante esse período eleitoral. Mas a justiça eleitoral deverá autorizar, mesmo nesse caso, essa publicidade institucional.
Como vai funcionar a fiscalização das propagandas, especialmente nas redes sociais?
A fiscalização da propaganda ela é feita de forma, como já falado, preventiva e também repressiva. Então, há possibilidade de ter esclarecimento por parte da justiça eleitoral do que pode e o que não pode nesse período, como também nós podemos ter a repressão dessas condutas. Os eleitores, os candidatos e os partidos, eles podem apresentar denúncias à justiça eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral para combater algum tipo de irregularidade nessa propaganda eleitoral. Então, essa atuação da justiça eleitoral, tanto de forma preventiva como repressiva. E aí, na hipótese, se houver algum descumprimento, há possibilidade de aplicação de multa para os candidatos que foram beneficiados por essa conduta irregular.
Para a gente encerrar, onde os candidatos e eleitores podem consultar o calendário eleitoral completo e acompanhar todas as orientações oficiais da Justiça Eleitoral?
No site do Tribunal Regional Eleitoral, nós temos um local que chama Eleições de 2026. Então, os eleitores e candidatos e partidos, eles podem acessar. Nós temos várias cartilhas em linguagem simples e acessível para que todos possam acompanhar tanto o calendário eleitoral, como também, por exemplo, a propaganda eleitoral, como também o registro das candidaturas. Então, todas as regras das eleições estão lá nesse local, no nosso site. São guias para candidatos, guias para eleitores, guias para partidos. São feitos de forma simples e acessível por nossa Justiça Eleitoral.
Eu conversei sobre as regras do calendário eleitoral com o secretário judiciário do TRRN, João Paulo de Araújo. João, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço e a Justiça Eleitoral aqui está à disposição sempre para ajudar e contribuir com a democracia brasileira. Muito obrigado.
Ubiratã Pedro para a Rádio Universitária.
O governo do Rio Grande do Norte sancionou ontem uma lei que protege cães e gatos sem tutor exclusivo, mas que vivem e recebem cuidados em bairros, praças e condomínios. A nova lei proíbe expressamente a captura, a expulsão, o deslocamento forçado e o extermínio desses animais. Quem descumprir as regras fica sujeito a punições administrativas, civis e penais. Batizada de Lei Lucy, a medida é uma homenagem a uma gata que morreu em janeiro deste ano, após ser capturada por um serviço de manejo em um condomínio fechado de Mossoró. A nova regra estabelece que a simples presença dos animais em áreas comuns de prédios ou residências não apresenta risco à saúde. A retirada temporária de um animal do seu território só será permitida para tratamento veterinário, vacinação e castração, ou em situações excepcionais, como risco real à segurança. Agora vamos saber qual é a previsão do tempo para Natal, hoje com o repórter Ubiratã Pedro.
Previsão do tempo.
A quarta-feira começou com sol entre nuvens na capital potiguar. No período da tarde e da noite, o tempo pode ficar parcialmente nublado, com chances de chuvas isoladas. A temperatura mínima registrada na madrugada foi de 22 graus, enquanto a máxima prevista pode chegar aos 29. Já a umidade relativa do ar varia entre 60% e 90%. Para amanhã, a previsão do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, é de sol com muitas nuvens e chuvas. Ubiratã Pedro para a Rádio Universitária.
Em instantes, uma entrevista com o artista visual Daniel Torres, que representa o Palhaço Castanho no espetáculo Riscado, em cartaz neste fim de semana, na Casa da Ribeira. O Jornal do Meio-Dia faz um breve intervalo e volta já.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio-Dia.
FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 19 minutos.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados.
Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Cheque Mate, toda quarta, meio-dia e meia.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
Com inspiração em seus próprios desenhos, rabiscos e papéis amassados, o artista visual Daniel Torres criou o espetáculo Riscado, em que dá vida ao palhaço Castanho. A peça vai ser apresentada neste domingo na Casa da Ribeira. O repórter Maxwell Moraes conversou com o artista. Acompanhe o bate-papo.
Que com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo, você já sabe. Toquinho falou isso há bastante tempo. Mas e criar um espetáculo cênico completo? Será que é fácil assim para quem se destaca nas artes visuais? Pois é, os desenhos cruzaram o papel e o espetáculo Riscado surgiu. Produtor cultural, diretor de arte e artista visual, Daniel Torres, que dá vida ao Palhaço Castanho, estrela da montagem, em cartaz neste final de semana, conversa com a gente agora sobre o espetáculo. Olá, Daniel, muito obrigado por sua disponibilidade em conversar conosco. E, Daniel, para a gente começar, quem é o Palhaço Castanho e como esse personagem surgiu na sua vida?
Eu me aproximei do processo da palhaçaria em 2014, quando fiz uma iniciação na arte da palhaçaria com a mestra Dovanineia, quando ela realizou uma oficina aqui em Natal. E desde então eu fiquei encantado com essa linguagem. E aí comecei a me aprofundar nessa pesquisa desse universo circense, né? Tudo na figura do palhaço. E aí fui batizado como Palhaço Castanho. Aí ele surgiu. E Castanho, ele surge muito com um desejo de perder um pouco a timidez, de perder essas camadas que, quando a gente vai crescendo, a gente perde um pouco da criança que existe na gente. E aí, em 2017, 2016, eu fiz uma oficina com outro mestre da palhaçaria chamado Ézio Magalhães, do Barracão Teatro, e ele fez uma provocação. Porque todo palhaço tem uma habilidade, brinca com algum talento. Até o não ter o talento e a tentativa de realizar algo é uma busca da palhaçaria de alguma forma. E aí ele disse: Daniel, nunca vi um palhaço desenhar bem em cena, né? Já vi gente flertar que sabe desenhar, e isso ficou na minha cabeça. E desde então eu vinha pesquisando uma dramaturgia onde eu pudesse levar o desenho para a cena. E eu sempre fui mais dos bastidores, né? Cenografia, produção cultural, as identidades visuais, tudo que é ligado mais à visualidade da cena. E Castanho me leva a ter meu primeiro solo, né? Meu primeiro solo, monólogo, em cena, nesse universo da palhaçaria, né? Sair dos bastidores para ir para a cena. E muito com um resquício do que eu sempre fiz, que eu desenho desde pequeno. Então, o Palhaço Castanho é esse palhaço desenhista que sobe ao palco e faz o seu Riscado.
Diferente do espetáculo Riscado, o Castanho já está na sua vida há mais tempo, não é isso mesmo? Quem são suas inspirações?
Minhas inspirações nesse universo da palhaçaria são inúmeras, né? Desde a minha mestre, que eu já citei, a Dovanineia, o Ézio Magalhães, que é o palhaço Zabobrim, a Aldo Vanineia, a palhaça Margarida, tem o Ricardo Pussetti, que é o palhaço Teotônio, que é do Lume Teatro de São Paulo. Tem a galera daqui que é incrível, né? O Rodrigo Brugman, com seu palhaço Piruá, o Circo Grock, Tropa Trupe, enfim, tantos mestres. O Palhaço Facilita, que marcou a minha infância, assim, nesse universo do circo, né? Do picadeiro, da coisa toda. Então, são inúmeras referências, assim. Jorge Holanda, com o palhaço Canudo.
E como surgiu o espetáculo Riscado? Podemos dizer que tem um quê de Toquinho nessa criação?
O espetáculo Riscado, ele surge muito de um desejo de experimentar a cena, né? E de desenhar em cena. Essa busca também vem de outras camadas. vem da participação no espetáculo Jaci, onde eu desenho em cena, vem de ver meus desenhos em cena sobre outras óticas cenográficas ou perspectivas de criações visuais. E aí chega esse desejo de entrar em cena para desenhar ao vivo, né? Porque é muito solitário desenhar em casa e é muito divertido desenhar com o público, com a plateia. E aí se transformou num espetáculo. E tem um quê de Toquinho quando você faz essa pergunta, muito engraçada. Que é isso, né? A gente brinca com várias camadas onde a imaginação ela tá livre, né? De um sol, de um céu. No espetáculo a gente brinca, que eles usam o termo pareidolia, que é de encontrar formas em mancha d'água, em nuvens, em coisas que não necessariamente é aquilo, mas que a silhueta nos revela uma perspectiva da imaginação, podemos dizer assim. Então, em Riscado, a gente tem esse quê de Toquinho ao desenhar coisas da imaginação nas nuvens. A gente brinca isso com retroprojetor antigo, e é tanto, você pergunta quê de Toquinho, mas os pais lembram muito de Daniel Azulay, quando assistiu o espetáculo. Eu vivi um pouquinho do Daniel Azulay, mas é aquela coisa imagética, né, que tinha a condução dos desenhos ao vivo na TV antiga, enfim. Então as crianças ficam fascinadas por ver o desenho sendo feito ao vivo, né, guiado por um palhaço desenhista, e os pais rememoram esse lugar saudosista de que desenhava quando era criança, ou traz essa referência do Daniel Azulay, não por coincidência é o mesmo nome, eu, Daniel Torres e o Daniel Azulay, que era uma referência também. E é isso, o Riscado tem esse quê de Toquinho, sim.
Daniel, você sempre gostou de artes e desenho. Como é que foi transformar isso em um espetáculo cênico para o público?
Eu desenho desde pequeno. E o desenho foi uma ferramenta de sociabilização, assim, desde a infância. Desde a interação na escola, todo mundo tinha um desenho meu na contracapa do caderno. De meios de chegar artistas que eu admirava, enfim. E aí esse desenho passa a ocupar tudo que eu faço, seja a criação de um designer, de uma roupa, de um cenário, de uma arte de divulgação, e levar ele, transformar isso no espetáculo foi muito divertido, porque aí eu sempre desenho em papéis grandes. Então, no espetáculo, eu interajo com folhas de papéis grandes, um lápis que é maior do que, quase do meu tamanho. Então, isso levou camadas muito íntimas de uma coisa que me fascina, assim, meu hobby, meu trabalho, que é desenhar, tá em cena. Então, eu brinco com isso de uma forma muito particular, assim, nesse universo mesmo, como se fosse uma imersão. É como se eu desse forma e vida a tudo que me cerca, um lápis, a uma folha, a um papel amassado na frustração de não conseguir desenhar algo, na coisa de ser visto e ser desenhado pelo outro, ou desenhar o outro como uma ferramenta de olhar o outro. Então, o universo do desenho está no espetáculo em várias camadas. As grandes referências estão no espetáculo, né? Leonardo da Vinci, René Magritte, Salvador Dalí, a Frida, vários artistas conhecidos também estão presentes no espetáculo pelo campo simbólico. Quem for ver a encenação vai ver isso de perto.
O espetáculo não está na sua primeira edição. Como tem sido a evolução a cada apresentação?
O espetáculo estreou em novembro de 2025, né? A gente realizou duas únicas apresentações no ano passado. E esse ano ele vem numa construção muito positiva. A gente fez o Teatro César Sandoval Vanderlei, está com a circulação pelo Banco do Nordeste agora. Fez Mossoró, vai fazer em Fortaleza, tem uns contatos para ir para Paraíba, uns contatos de Recife. Então a gente está começando a escrever na rota dos festivais, nessa relação de difusão do espetáculo, e o retorno está sendo incrível, assim. É muito legal ver a possibilidade do que está sendo criado, né? Está cativando as pessoas, desde do ato de lembrar que desenhava na infância. A gente vende um caderninho de colorir no final, com que, de uma certa forma, tem um registro de vários palhaços que foram referências, né, nessa pesquisa. Então está sendo muito divertido chegar e desenhar junto com o público.
Estou conversando com o produtor cultural, diretor de arte e artista visual Daniel Torres, o Palhaço Castanho, sobre o espetáculo Riscado que acontece nesta semana. Daniel, fala pra gente o que o público deve esperar do Riscado.
O público pode esperar de Riscado muita imaginação no universo em torno do desenho, né? Se divertir muito com as atrapalhadas do Palhaço Castanho, buscando inspiração, né? Então, ele, afinal, o artista está vivo. Ele procura demonstrar isso em cena. E aí ninguém sabe quem desenha quem, né? Ele desenha, mas o público também participa. Então, eu espero todo mundo para dar muita risada e se encantar nesse universo do desenho. Afinal, eu faço até uma pergunta aqui. Quem lembra do que desenhava mais na infância, assim, né? Qual essa relação com o universo de uma folha em branco e vários lápis para riscar? Desde a garatuja, do riscado simples, ou sempre aquele desenho que a gente sempre fez e sempre fazia no cantinho do caderno, na folha. E aí é um pouco disso, é mergulhar nesse universo da palhaçaria.
Onde, quando e qual o horário da apresentação?
O espetáculo acontece no próximo domingo, dia 12 de julho, na Casa da Ribeira, às 17 horas.
Os ingressos já estão disponíveis, não é isso? Como as pessoas podem adquirir?
Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Simpla da Casa da Ribeira, né? Você pode conferir o ingresso, adquirir seu ingresso acessando www.simpla.com/casa da Ribeira, ou para ter acesso mais fácil ao link, pode ir no perfil da Casa da Ribeira ou acessar o link na bio ou no meu perfil no Instagram, Daniel Torres Artes, que lá também vai ter o link para acessar.
Como os nossos ouvintes podem ter mais informações sobre o espetáculo?
Para você que quer mais informações sobre o espetáculo, na própria plataforma de venda do Simpla, www.simpla.com/casa da Ribeira, lá vai ter sinopse do espetáculo, teaser, algumas fotos, ficha técnica, várias informações. E também tem o perfil oficial do espetáculo no Instagram, @espetáculoriscado, que lá vai ter fotos, informações, e dá para você acompanhar um pouco dessa nossa aventura.
Daniel, nossa entrevista chegou ao fim e deixa aqui um espaço para você convidar os nossos ouvintes a irem prestigiar o espetáculo Riscado.
Então é isso. Do próximo domingo agora, 12 de julho, espero vocês na Casa da Ribeira às 17 horas para entrar nessa aventura da imaginação com o Palhaço Castanho no espetáculo Riscado. Obrigado a todos os ouvintes da FM Universitária. E até uma próxima.
É isso, eu conversei com o produtor cultural, diretor de arte e artista visual Daniel Torres, o Palhaço Castanho, sobre o espetáculo Riscado que acontece neste domingo em Natal. Daniel, muito obrigado pela entrevista. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Simpla. Para mais informações, acesse o Instagram com o @espetáculoriscado. Tudo junto. Maxwell Moraes para a Rádio Universitária.
Nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Edição de texto e apresentação, Ana Jazielo Dantas. Edição de áudio, Gil Eduardo e Eduardo Pandolfi. Produção, César Barros e Maxwell Moraes. Reportagem, Emily Reis, Liliane Oliveira e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma ótima tarde.
Jornal do Meio-Dia.
Oitenta e oito FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 34 minutos.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. toda segunda, 12:30, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
I was walking along, minding my business, when out of an orange-colored sky,
flash, bang,
alakazam, wonderful you came by. I was humming a tune, drinking in sunshine, when out of that orange-colored view,
flash, bang, alakazam,
I got a look at you. One looking eye yelled, timber, watch out for flying glass. 'Cause the ceiling fell in, the bottom fell out, I went into a spin, I started to shout, I've been hit.
This is it, I-T-hit.
I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye.
Flash, bam, alakazam,
out of an orange-colored sky. And I yell, timber, watch out for flying glass. 'Cause the ceiling fell in and the bottom fell out, I went into a spin and I started to shout, I've been hit.
This is it, I-T-hit.
I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye.
Flash, bam,
alakazam, out of an orange colored purple stripe, pretty green polka dot sky.
Flash, a bang,
alakazam, and goodbye. Wow, I thought love was much softer than that. What a most disturbing sound.
Thank you.
88 FM.
Do I'm
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 47 minutos.
Uma orquestra universitária não viaja sozinha. Ela leva consigo estudantes, conhecimento e toda a cultura produzida no Rio Grande do Norte. Entre 25 de agosto e 8 de setembro, a Filarmônica UFRN estará na China para uma missão artística em Hangzhou e Pequim. A viagem já está confirmada, mas ainda precisamos complementar despesas, como alimentação, transporte, seguro, transporte de instrumentos e a participação de mais estudantes. Cada contribuição é muito importante, porque amplia o alcance formativo dessa experiência e ajuda o conhecimento construído na China a retornar à universidade. Participe da campanha Filarmônica UFRN na China. Novas rotas, novos sons. Acesse o Instagram da Filarmônica UFRN e clique no link da bio ou procure o projeto na plataforma Benfeitoria. Faça parte dessa travessia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.